Então, é verdade é esta, né? Que remédio é este? Que alimento é este que é remédio? Né? Veja, nós estamos em pleno século XXI, novos alimentos, né? A medicina, um avanço enorme, a ciência trazendo novos equipamentos para os médicos poderem trabalhar e tudo mais, né? E os hospitais cada vez mais cheios. A gente critica os governantes porque não dão conta. É que eles não dão conta realmente de montar tanto hospital. Né? Vocês verão o trabalho de vocês. Aparece um, daqui a pouco tem um monte de gente em todo lado, né? Toda hora a gente liga a televisão, tem alguém falando sobre alimentos saudáveis. Eu cheguei em casa 3 horas da manhã, liguei lá, está um pastor lá falando sobre alimentos saudáveis. Foi bom, tá bom. Porque isto tem vitamina, aquilo tem proteína, porque isso, por aqui. Mas nunca ninguém quis, esse alimento você digere. Esse alimento você não digere. É aí que está o segredo da brincadeira. Todo alimento é bom. Primeiro, nós temos que entender que nós todos somos iguais enquanto matéria. Cabeça, tronco, membro, pele, ossos. Mas temos reações diferentes. Nossos organismos reagem de forma diferente. E necessitam também uma alimentação específica. E mesmo antes da alimentação específica, nós temos que entender se a pessoa digere ou não aquele alimento. Eu, por exemplo, Daniel, comer couve, a couve tem vitamina, proteína, cálcio, ferro, fósforo, 2 dedinhos, tanto assim, de suco de couve. Tem mais cálcio do que 3 litros de leite. Só que eu como a couve, ela entra verdinha no meu organismo e sai verdinha na minha pele. Não muda nem de cor. Quanto eu ganhei com ela?
Nada.
Você entende? Como é que eu vou tomar água do coco sem quebrar o coco? Não tem jeito, não é verdade? Como é que eu vou receber os nutrientes do alimento sem antes quebrar as moléculas formadoras daquele alimento? O que eu vou retirar do alimento é energia, átomo. Mas para isso eu preciso dissolver aquilo. Tem um custo para fazer a digestão. Tem um custo energético. Né? Tem que produzir enzimas, ácidos, bíblicos, para fazer a digestão. Eu gasto energia. Na couve eu vou gastar tanta energia, o custo é tão alto para digerir e não vou receber nada. Opa, e agora? Quem é que paga a conta? Porque isso leva ao desequilíbrio do pH ácido do meu organismo, da química do meu organismo. Eu vou ter um processo bioquímico degradante. Eu vou abrir as portas, então, dos vírus, amebas, bactérias e tudo mais que podem me prejudicar. Então, começa aí a doença. Gastei e não recebi. Gasto 100 para receber 10 e, às vezes, no caso da couve, para mim, não recebo nada. Mas você, por exemplo, come alface e olha essa tela e você vai ver os pedacinhos da alface lá.
Isso é verdade.
Eu nunca te vi, mas eu sei por quê. Porque é assim que reage o seu organismo. Você não faz, mas a face põe na boca, você vai mastigar. Mas teu organismo não chega. Não vai ganhar nada. Mas vai pagar, vai gastar. Até para voltar para fora tem um custo.
Tem, porque a fezes fica mais complicada.
Então veja bem. Você fica então com a couve. E eu fico com alface, dá tudo certo. E é assim que é feita a brincadeira da vida. Tudo está separadinho, dividido, direitinho, para não faltar nada para ninguém. Essa coisa, esse universo é maravilhoso. É fantástico. humanidade é dividida em quatro grupos, quatro temperamentos, não quatro raças. Só existe uma raça humana com os seus biotipos. Esse negócio de cor, tá? Isso aí é devido à necessidade na natureza, campo geográfico e tudo mais. Uma raça bovina, uma raça equina e uma raça humana. Aliás, esse é um corpo animal. É a essência do reino animal. E é preciso entender também isso. Qual grupo animal este corpo é a essência? Porque aí dentro vive os genes desse grupo animal. E é exatamente a alimentação desequilibrada ativa então esse gene. O animal vai aparecer, então, em reações animalescas. A história do lobisomem, o mito do lobisomem, né? O sujeito lá bonzinho e tal, noite de lua cheia, pressão e tal, não sei o quê, né? A fera aparece. O desequilíbrio humano, a fera aparece. Porque o gene do animal está dentro do corpo. Permanece. Aí o espírito não consegue trabalhar. Ou a alma, como vocês quiserem. Corpo humano, quatro corpos. Mental, espiritual, mental, emocional e físico. Entre a mente, que é tudo, o computador central está aqui. E o corpo está o corpo emocional. Dizem os chineses, cada órgão está ligado a uma emoção. Não existe doença, já escreveram para nós lá atrás. O que existe é um órgão desequilibrado por uma emoção negativa. A emoção não deixa a informação da mente chegar corretamente ao órgão, distorcendo a molécula formadora do órgão, e esse é o princípio da doença. Né? Então, quando eu ativo esse emocional é o desequilíbrio, não só a minha mente, como o meu corpo. Quatro órgãos comandam o corpo humano. Os rins, o fígado, o coração e o pulmão. Todo o restante do corpo humano está ligado a esses quatro órgãos. Cabelo, queda de cabelo, relíquio. O cabelo foi uma consciência. Enquanto estão tratando o cabelo, não resolve o cabelo, o problema está lá. O agressor, o destruidor. Nós temos que ser, isso é a beleza da medicina chinesa, né? Procurar não a doença, mas o causador, o destruidor, né? Você tem um problema de coração, vai ao médico e trata seu coração, nós vamos tratar seus rins. Coração, fogo. Rim, água. Quem destrói o fogo, não é água? Então, quem é o causador, né? Ou por excesso ou por falta de energia, desequilibrando o coração. Pele também respira. O órgão de respiração é o pulmão. Então, está ligado ao pulmão. E ao intestino grosso. Sistema neurológico. Fica. As pessoas vêm para a gente com mal de Parkinson, mal de Alzheimer. A gente equilibra o fígado, a pessoa recupera. Fantástico, né? Sistema endócrino nos rins e assim vai. Então, tudo está ligado. Esses quatro órgãos são a máquina, né? Regido pelo computador central. O restante são acessórios, vamos dizer assim, né? As mãos para buscar, os pés para caminhar e assim por diante. Esses quatro órgãos, como nós estávamos falando, se alimentam e se destroem. Então vamos lá, rim ligado ao elemento água, fígado, madeira, coração, fogo. A água alimenta a madeira, você joga água na plantinha ali, ela floresce. Você joga uma semente dentro da água, ela germina. Então o rim alimenta o fígado. A madeira alimenta o fogo, o fígado alimenta o coração, porém a água destrói o fogo. Quatro órgãos comandam o corpo. Aliás, tudo é quatro na Terra, né? O nome sagrado na Terra, três o número sagrado nos céus e quatro na Terra. as quatro estações, quatro direções, a pedra cúbica e assim por diante. Os quatro temperamentos, que os gregos deram o nome de sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Cada um deles ganha força, concentra energia num desses quatro órgãos. Eu, Daniel, tenho muita força nos rins. Sem beber água, eu faço xixi o dia inteiro. Meus rins funcionam em excesso. E é uma característica do meu organismo, das pessoas, do meu temperamento, um quarto da humanidade, absorver todo o líquido do alimento. 70% do alimento é tudo na terra, né? O ser humano, a própria terra. E eu retiro todo esse líquido do alimento. Então eu não preciso de água. Ah, tem que tomar muita água? Tem que tomar você. Eu não. Eu não. Meus rins já funcionam em excesso. E por excesso eu vim aprender isso porque eu estava morrendo lá na hemodiálise. O padre que me ensinou falou assim, Daniel, seu organismo ainda brincou comigo. É igual do camelo. Você tem dois reservatórios de água aí dentro. Você tem que tomar água igual o camelo de cada 2 meses. Aí eu morro. Falou, não. A Adriana tem muita força no fígado. Aí ela desmaiava de dor de cabeça. Dos 12 aos 25 anos de idade, o pai dela levava todo o plantel médico que eu existia. A dor era tão violenta que ela caía durando. Ela fazia, estudava engenharia e advocacia ao mesmo tempo. Abandonou os dois, porque os médicos falaram, olha, você vai ter que... Com 25 anos de idade, os médicos falaram, você vai ter que aprender a viver com a sua dor até o final da sua vida. Não. Como é que você vai viver com dor, Deus? Eu vim aqui para ser feliz, não vim aqui para ter dor, não. O ser humano, a primeira coisa que não entende é a dor. Aliás, é em função disso que eu corro para comer, para compensar. Só pode ser um problema psicológico, nós não achamos, não tem causa para a sua dor. Só pode ser um problema psicológico, ela foi lá, abandonou a engenharia, advocacia, fez esse vestibular, foi fazer psicologia lá, federal, aí. No Espírito Santo. Terminou o curso 5 anos depois, com, além da dor de cabeça, ainda com fibromialgia. Quando eu a conheci, ela andava com joelheira, munhequeira, mas era jogador de futebol, as dores. Professora que tinha deixado de dar aula porque não conseguia passar matéria no quadro, tantas vezes. Ela tomava remédio como se analgésico estivesse chupando bala. Falei para ela, quando a conheci, vai chupar limão. E ela gostou tanto do limão, casou comigo até também. Limão é remédio dela, sabe? Vou ficar de limão mesmo. Isso aí é minha, você, tá? Você. Cuidado com o limãozinho aí. É bom pra ela.
Eu amo limão. Nossa, não devia ser limão.
Seu vaso fica desse tamanho.
Com limão ou sem limão?
Com limão.
Meu vaso?
É. E você fica desse tamanho.
Meu limão,
tá
fazendo isso?
Tudo bem, né? Jura pra Deus.
Gente, não, isso foi tão choque pra mim.
Então, quatro órgãos comandam o corpo humano. Quatro temperamentos, vão juntar os dois, cada um atua. Um tem força no fígado, outro no coração, outro no pulmão. Pulmão metal, ligado a elementos da natureza, metal. Fígado madeira. O machado corta a árvore, né? A serra elétrica, então o metal destrói a madeira. As pessoas do biotipo que nós chamamos de melancólico, há a emoção ligada ao pulmão, tristeza e melancolia, então por isso melancólicos. Porque não que eles vivem chorando, mas sob tensão, pressão, adota a expressão melancólica. É preciso entender isso também, que as pessoas falam, ah, mas eu não sou assim. Sim, você não é assim. Mas quando sob pressão, você reage assim. Então eles têm muita energia de pulmão e baixa energia de fígado. Então eu preciso fortalecer o fígado deles e acalmar o pulmão. Quem fortalece o pulmão é o baço. Metal vem da terra, não é isso? Baixo terra, comum metal. Então eu baixo a energia do baixo, tirando exatamente os ácidos, a batata, o milho, porque eles todos atuam no baixo, fortalecem mais. Então aí eu baixo a energia do pulmão. E fortaleço o fígado com o quê? Glicose. A maior fonte de glicose na natureza é a sacarose, né? O açúcar de cana é remédio para eles. Açúcar mata? Mata quem? Mata nada, é remédio. É um quarto da humanidade. O sal é o maior diurético que existe. Meus rins funcionam em excesso, então eu preciso tirar o sal. Sal, cevada. Toma um copo de cerveja ou de choco e já vai logo no banheiro fazer xixi, né? Porque é tão diurético a coisa, fica da cevada. Hortelã. Então eu tenho que tirar da minha dieta para acalmar meus rins. Preciso fortalecer o coração. Gengibre, canela, pimenta do reino. Eu tenho que entender que cada alimento atua numa parte do corpo humano. E qual é a necessidade? Então, para mim, isso. Mas o oposto meu tem muita energia de coração. Então, tira dele gengibre, canela. E tem baixa energia de rim. Então, sal é o remédio dele. Ai, o coração. Mas cura o coração exatamente com sal. Sal é meu veneno, é remédio para ele. Açúcar é remédio para ele. Vou deixar bem claro aqui uma coisinha, tá? Açúcar nunca engordou e nunca causou diabetes a ninguém. Basta ir nas reuniões dos diabéticos, na associação diabética e tal, e perguntar para ele. Por que vocês estão aqui? Por que vocês não fazem comer açúcar? Não, aqui ninguém come açúcar. Mas... E por que vocês estão aqui? E por que vocês são diabéticos? Eu estava fazendo uma palestra lá, tinha 800 pessoas lá na plateia. Quem é diabético aqui? Quem tem problema com diabetes? Levantaram a mão. Aqueles que continuam comendo açúcar, ficam com a mão levantada, o resto baixa a mão. Uma meia dúzia lá, de gaiatos, ficaram com a mão levantada. Eu falei, vocês são diabéticos. Os restantes são todos mentirosos. Professor estava assim, não é verdade, doutor? Professor, não são mentirosos? Eles não comem açúcar, quem causa diabetes não é açúcar. Então eles são mentirosos, não é verdade? É assim mesmo, fica todo mundo, os caras é louco. Eu já comecei a dizer, mas, pô, nada disso, diabetes é por causa do glucagon. Aí entra a medicina chinesa que diz interessante, né? O fígado precisa de glicose, o pâncreas produz glucagon, joga na corrente sanguínea para socorrer o fígado. Baixa a taxa de glucagon, sobe a insulina, acabou o diabetes, desde que você trate o fígado. O agressor do fígado, né? A madeira destruir na terra. Ah, dá certinho, coisa. Eu só acompanhei que dá certinho. Então vamos voltar novamente. Os quatro temperamentos, os quatro órgãos, e cada um então necessita, requer uma alimentação específica, que é o que nós estamos falando. É isso que nós precisamos entender. Todo alimento é bom. O que e para quem? Qual a necessidade de cada um? Eu não preciso de açúcar, porque meu fígado funciona em excesso. E não preciso de água, porque meus rins funcionam em excesso. Mas o outro precisa de energia no fígado, então ele precisa da glicose. O oposto meu precisa tomar 3 litros d'água por dia. E o gozado é que não toma, não é?
Não,
eu tomo,
não tenho, não.
Eu tomo
bastante
água. Então, veja bem.
Eu tomo mesmo. Eu adoro. Agora eu fui com um monte de coisa.
E o que nós vamos trabalhar aqui, o que nós estamos trabalhando esses anos, não sou médico, não sou nutricionista, nutrólogo, nada disso. Eu sou um estudioso do ser humano. Essa danada dessa curiosidade, né? De procurar saber, pesquisar o porquê Por que eu e meu irmão somos iguais e reagimos tão diferentes? Os ambientalistas, né? Freud dizer, o ambiente. Não, mas fomos criados no mesmo ambiente. Mesma educação, alimentação. Cada um nasce com um temperamento próprio. Temperamento é a tua forma, como eu disse, de ser, de agir, de pensar, de falar. São os teus caminhos. Se você entender seu temperamento, entender como funciona a sua mente, seu emocional, você conseguirá, então, encontrar qual é o caminho que você deve trilhar, com mais facilidade, é lógico. As pessoas do meu temperamento, por exemplo, são muito ligadas à espiritualidade. A mente trabalha com 4 sentidos: intuição, percepção, pensamento e sentimento. Lá vai os 4 novamente, ó. Sempre 4. Intuição, percepção, pensamento e sentimento. Todos nós temos os 4 sentidos da mente. 1/4 da humanidade trabalha à frente, vem à frente a intuição. Adriana tem uma intuição fantástica. 1/4 da humanidade vem à frente o sentimento. Meu Deus, nós somos sentimento puro. 1/4 da humanidade vem à frente a percepção. E outro pensamento. Então, pensa, percebe, sente, intui. Né? E assim vai. Aí nós fazemos, inclusive, entender melhor nossa mente, aplicar tanto na espiritualidade como no seu dia a dia. Né? Tudo no universo é regido por leis. Nós fazemos parte desse cosmos maravilhoso. Estamos sob essas leis. Uma delas chamada Lei das 12 Horas. O sol, meio-dia, ele está explodindo de energia. 12 horas depois, meia-noite, sumiu o sol, né? É a lei da noite. Você recebe energia das 4 às 6 horas da manhã. 4 horas da tarde, a energia está caindo. 6 horas da tarde, dali para frente, teu organismo não produz as enzimas necessárias para fazer a digestão. Pode passar a noite dançando, namorando, mas o corpo não produz as enzimas. Se comer à noite, vai ter problema sério. Por quê? Porque o coração vai ter que jogar sangue na cavidade abdominal para ajudar a putrefar os alimentos, gerando febre estomacal, que a medicina diz que é intestinal, mas não, é no estômago estomacal, e aumento do ritmo cardíaco. A pessoa não dorme, não entra no sono REM, sono profundo. Fica lá, dorme 12 horas, mas não repousa, não descansa. Acorda cansado, doente, nervoso, irritado, né? Não conseguiu entrar no sono profundo, que é o que realmente descansa a gente, são 2 horas. O problema é entrar, o sono e sair. Mas a minha energia entra das 5 às 7 da noite. Então eu não almoço, eu janto 2 vezes.
Então cada um é um horário, é isso?
Cada biotipo é um horário.
Cada biotipo é um horário. Entendi.
O dia não está dividido em 4 períodos?
4?
Sim.
Amanhã,
tarde, noite, madrugada.
Ah, tem madrugada. Esqueci
madrugada. Tudo é 4, não tem jeito, nós vamos voltar sempre a esse número. Na Terra é assim que funciona. Eu recebo energia das 5 às 7 da noite. O oposto meu das 4 às 6 da manhã. A Adriana recebe das 10 da manhã ao meio-dia. Quando é 11 horas, se eu não der comida para ela, ela atrapalha alguém. Tem que dar comida, porque está tudo pronto para a digestão, porque é a hora que o teu organismo está dizendo para você, come, eu preparei tudo.
Minha prima ela bate, ela mata a luz para comer, meio-dia. Mas
já o outro, a energia entra das 10 da meia-noite. Ela tem insônia, sofre de insônia, só que nada, está cheio de energia. Você vê lá, foi bem lá do Espírito Santo, veio aqui, bater em casa em tudo. Pois é, Eu estou no neurologista, mandou tomar um remédio não sei para quê, que eu não tenho concentração, remédio não sei por quê, mas para insônia. Eu falei, você não tem insônia, tua energia, ele é do meu temperamento, tua energia entra à noite. Nós somos bichos da noite, é a noite que nós estamos no ar. Para com isso.
Então essa coisa aqui, tem que...
Em compensação de manhã, eu estou aqui mortinho, tá? Eu estou juntando meus cacos aqui, porque de manhã nem para dirigir, até para dirigir é perigoso, eu não tenho concentração. Já anda todo, está indo para a cama.
E tem essa coisa assim que todo mundo é bom tomar um super café da manhã e almoçar não sei o quê, não. E tal, né? Que a gente começa a tomar café da manhã com...
Meu café da manhã é meio-dia. Meio-dia, uma hora eu tomo café. Eu levanto cedo. É uma questão também de costume, tá certo? Eu fui criado na fazenda. 3 horas, 3:30 da manhã, tinha que buscar vaca no pasto para tirar leite, aquele negócio. Então, me acostumei. Mas o ideal seria dormir entre 3 da manhã e meio-dia. Aí eu durmo 3, 4 horas, está tudo bem. Se eu deitar 7 horas da noite, eu vou acordar 7 horas da manhã cansado, irritado, nervoso. Eu não consigo descansar. Meu corpo está cheio de energia, está tudo funcionando aqui. Mas o oposto, meu melhor alimento, café da manhã, de manhã, comer, tal, se alimentar. O almoço para essas pessoas, para parentes, tem que ser sagrado. E no máximo até 1 hora da tarde, senão ficam bravos. E o pavio já é curto deles, ele pega o fogo. Mas eu não. A Adriana precisa se alimentar diariamente. No máximo cada 2 horas. Pequenas porções e constantemente. Senão eles têm um problema sério. O organismo, o fígado deles produz metabile. Em excesso. A criança, ela come carne, ela sai da mesa para ir para o banho. Ela tem diarreia instantânea. Uma coisa incrível. Porque é celíaco, porque... Doutora Elizabeth, né? Gasto e tal, sou celíaco. Vai comer açúcar, vai comer trigo. Eu não posso, eu morro. Brigamos quase 1 ano. Até que ela falou, eu vou. De tanto se mexer a paciência, né? Eu fui num casamento que tinha um bolo da noiva, um bolo de chocolate com recheio de leite condensado. E aí, catei logo um pedaço dele. Todo mundo ficou olhando, eu quero magrinha, pequenininha. Onde é que essa mulher vai tirar esse pedaço de bolo? Ela falou, eu ia trabalhar no dia seguinte mesmo, no domingo, eu estava de pronto. Só que eu ia entrar de tarde. Eu cheguei em casa no sábado, preparei minha camisola, minha bolsinha, eu deixei tudo pronto. Falei, amanhã cedo vou levantar, já vou ser internada mesmo. Já vou pro soro, né? Eu vou deixar tudo pronto. E aí, o que aconteceu? Eu levantei 7 horas da manhã e fui pra praia correr. Tava no ânimo, na alegria. Falei, mãe. Cada uma coisa, cada um no seu horário. Eu estudava de manhã. Ficava olhando para a professora. O que será que ela está falando? Eu não estou entendendo nada. Não encaixava, gente. Aquilo, meu Deus do céu, o que... Então, é burro. Moleque, você não aprende, você não quer estudar, você não... Mas não é isso, não entrava o negócio. Então, aquela... Quando você fala de bullying, gente, se for assim, está morrendo de tanto bullying. Né? Vai puxar carroça, você é burro, não sei o quê. Consegui terminar o colégio. Não, meu tempo era assim. Consegui terminar, fui estudar de tarde. Aí falei, fui trabalhar. Gosto de trabalhar, fazer o quê? Fui prestar serviço para o dono de uma faculdade. Ele falou, não, porque você não termina os seus estudos. Eu falei, não tem dinheiro, eu vou te dar uma bolsa. Pode ir lá acertar que eu vou te parar, né? Vai lá fazer. Aí eu fui fazer administração e tal. Aí virei o cara da classe, para estudar à noite. Ele falou, como é que você pega a matéria tão fácil assim? Não, sei lá, então se encaixa. Mas, Daniel, como é que funciona? Funciona assim. Só que eu mudei de horário. Aí virei o sábio, o inteligente, tá vendo? De burro fazer com o inteligente só porque não tem horário. Não é incrível?
É incrível.
E se a gente entende isso, nossos alunos, Rudolf Steiner, né, eles fizeram o Colégio Waldorf exatamente para fazer em função disso. Só que se atrapalharam. Não.
Perderam um pouco a essência, né?
Isso, se atrapalharam na coisa. Começaram a interferir. Né? Ah, você tem que ser engenheiro, você tem que ser médico. Não é bem assim a coisa. E também, quanto à alimentação, não bate o que eles fazem, porque é uma... Isso quem trouxe para o Brasil, esse tipo de coisa, foi um coreano. E depois ele ensinou para um padre, o padre Augusto, que andou clinicando, lindo, atendendo na, próximo de Marília e tal. Que é fazer essa ligação dos temperamentos com a medicina chinesa. Não existe isso. Qualquer lugar que você for estudar, você vai estudar temperamento. Você vai mais influenciado, por exemplo, pela Ayurveda, né? Pelos hindus e tal. Quando fizemos essa ligação, conseguimos entender. Ah, está aqui o segredinho. A brincadeira é essa. Então agora vamos testar os alimentos. Aí vamos testar, aí vamos testando, vamos testando. Então os que vieram antes foram testando, eu vou testando aqui também, os que vão.
Né? E vai aprimorando.
E vão aprimorando. Exatamente isso. Tudo evolui, né? Nada é estático nesse universo. O que nós vamos fazer aqui é ver, primeiro, qual é o seu temperamento? Segundo, qual é a sua necessidade? Eu vou passar para você a sua dieta. Se você fizer. Coisas maravilhosas acontecem.
Se você fizer.
Porque eu não posso comer por você.
Não. E fazer parte. Às vezes a gente não consegue fazer tudo. Fazer parte resolve.
Não. Você dá uma melhoradinha, pelo menos.
A Globo mostrou uma não é quantidade. É o quê? Então não é parte. A parte de um todo não forma tudo. Forma parte. A Globo mostrou uma reportagem que os cientistas pegaram um grupo de pessoas, fizeram lavagem intestinal e foram examinar os resíduos, né? Que tinha lá dentro de cada um. Resíduos e alimentos que haviam sido ingeridos há 10 anos atrás, todo mundo tinha.
Meu Deus.
Você tem? Se assusta, né? Você tem.
Eu sei, mas o desesperador é assim mesmo.
Tinha um sujeito lá que tinha resíduos de alimentos que ele havia ingerido há 25 anos atrás. Aí dentro não tem geladeira nem freezer para conservar.
Exatamente por isso.
Podre. Né? Os divertículos, o que que sabe lá? Quando estoura diverticulite, né? Isola uma ala do hospital. Não é uma sala, não. Isola a ala e você não vai lá no quarto andar que o cara está contaminando o mundo. Né? Tem uma... Até eu estava no YouTube, um médico japonês, ele opera nos Estados Unidos, ele é americano, mas opera nos Estados Unidos, no Japão, e ele mostrando, ele é gasto, o intestino de uma pessoa de 90 anos, que basicamente se alimentava de arroz, alga marinha e peixe. Eu ia ser japonês também, né?
Costume. Não é você, não.
O intestino não é. Não é, não. O intestino dele, limpo, a mucosa brilhante, sabe? Parece um intestino de nenê. É bonito você olhar e falar, poxa, que intestino limpinho, bonito, brilhante, tudo. Aí mostrou o intestino de uma pessoa de 30 anos, que comia de tudo. Todo perfurado, a mucosa soltando, cheio de fezes, velha grudada. Aquele negócio que dá vontade até de vomitar com o intestino. Sabe o que é isso? Porque comeu algo que não digeriu. E se não digeriu, não eliminou. Esse é o problema. E aí tem o organismo, né? Tem que produzir um monte de coisa. Cara. Em 1931, um cientista falou assim, as células do corpo humano precisam de oxigênio. 48 horas sem oxigênio, a célula não morre. Para não morrer, algumas células se transformam em células cancerosas. Eis o princípio do câncer. E as outras células não podem atacar, porque minha irmã está tentando sobreviver. Como é que eu vou matar? Eu vou ajudar a fazer com que ela sobreviva. Né? Então, ainda alimenta a própria célula cancerosa. Ué, é proteção natural. E por que isso ocorre? Em função do desequilíbrio do pH ácido do organismo. O sangue entre 7 e 7,45 medida do pH. Menos de 7 você pode ter um colapso. Né? Patute. E o excesso é que vai, então, de ácido vai bloquear o oxigênio que chega na célula. E por causa disso ele ganhou um prêmio Nobel, ou Nobel, como quiser. E perguntaram, então, professor, e por que isso ocorre? Em função da alimentação antifisiológica. Não é para essa fisiologia. E é isso que nós fazemos com o nosso organismo, você está entendendo? Nós temos que mudar todo o processo químico do nosso organismo em função do alimento que nós não conseguimos digerir. E que ingerimos. Então a coisa é um pouquinho mais
complexo.
Ah, o alimento tem vitamina, tem proteína. Sim, que bom. Você digere? Se você não digere, só vou buscar vitamina ou proteína num outro alimento que você consegue digerir. Para descobrir isso, primeiro acho temperamento. Hipócrates falava. Então, o alimento é teu remédio, mas antes de receitar, é preciso entender o temperamento. Só que ninguém nunca leu os tratados de Hipócrates. E o médico de Aquino se adotaram com o médico. Não, está tudo escritinho. Alguma pergunta? Não. Quando começa? A hora que você quiser, eu vou só te dar o papel. Quando você começa, é com você. Então, se vocês quiserem ficar um de cada vez, aí.
É melhor.
Chorar as mágoas.
Melhor, né? Tem que dar
agora, falei, agora é meu orelhão que vai sofrer.